Jorge Moraes apresenta Agora Conversamos Nós.
Ora viva, bem-vindos a mais uma edição do Agora Conversamos Nós. E novamente como convidada temos a doutora Helena Santos Martins, médica de medicina interna do North Shore Physician Group na área de Boston. Doutora, uma vez mais obrigado pela sua participação. É para atualizarmos exatamente o ponto da situação deste Covid-19.
Exatamente. Eu sei que tem havido imensos updates diários, não só da Casa Branca, do governador de Massachusetts, também de vários mayors, e realmente existe muita informação, mas muitas vezes é difícil de compreender. E então o objetivo desta segunda entrevista que estou a dar é de explicar então o que é mais importante saber e também de dar a informação mais recente até hoje a toda a população de uma maneira que possam compreender facilmente. E obrigada mais uma vez, WGRP, Sr. Jorge, por esta oportunidade.
Muito obrigado nós, doutora Helena Santos Martins, e vamos começar por aqui, onde obter a melhor informação.
Tem havido muita informação por aí e é muito importante as pessoas saberem onde obter informação de confiança. Há vários sites, mas há três sites da internet que são particularmente importantes e extremamente úteis. O primeiro é da Johns Hopkins University, que é uma universidade muito conhecida em Baltimore, que tem que é o Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, que tem um mapa de todos os casos do coronavírus no mundo. Tem um mapa que é interativo e é extremamente útil, e que é este o site usado por todos os médicos, por todas as pessoas que estão envolvidas na parte médica, e então todas as pessoas podem utilizar, é extremamente útil. Depois temos também o site dos Centers for Disease Control, que é o site do CDC, e depois do estado de Massachusetts, o site do governo, que é o mass.gov, e depois podem pôr estes sites na vossa informação também, na vossa página do Facebook e na vossa página do WGFD, para a informação das pessoas.
Sem dúvida, doutora Helena Santos Martins. Depois da última entrevista, quais foram os chamados updates mais importantes até o momento?
Hoje, realmente, houve vários updates durante o dia. Tivemos o da Casa Branca por volta das 11h30, o do governador Baker há 1h, e agora, mais tarde, às 7h30, vamos ter do Mayor Walsh aqui de Boston. Mas há realmente várias coisas importantes que mudaram desde a semana passada. Em primeiro lugar, o número de pessoas afetadas em Nova Inglaterra, que realmente, como esperado, tem estado a aumentar, ok? E então os números até agora, porque aumentou 21 casos entre ontem e hoje. Então, em Massachusetts, os casos agora confirmados são de 218. Esta é a informação de hoje até por volta das 5h15 da tarde. E ontem estavam 197, então aumentaram 21 casos hoje. Agora estão 21 pessoas hospitalizadas no estado de Massachusetts, e até agora foram testados 1.392 casos. Em comparação com os outros estados da Nova Inglaterra, temos 22 casos em Connecticut, 17 casos no Maine, também 17 em New Hampshire, 21 em Rhode Island e 8 em Vermont. Então, o número de casos confirmados tem sido ainda relativamente baixo aqui na Nova Inglaterra, com o maior sendo o estado de Massachusetts. Desses 218 casos confirmados aqui em Massachusetts, à volta de 100 estão relacionados com aquela conferência da Biogen que aconteceu em Boston há umas semanas atrás.
Uhum. O plano do Governo Federal, doutora Helena Santos Martins, e do Estado para proporcionar mais testes, quando vamos ter mais testes para a população, é uma área que é sua, é médica de medicina interna, e certamente que para um médico, para qualquer profissional de saúde, o pior é não ter ferramenta para trabalhar, não é?
Exatamente. Até agora ainda estamos a ter uma falta de testes para serem administrados, se bem que Estamos à espera que isso mude nos próximos dias. Tanto a nível federal como a nível estadual estão a ser implementados protocolos para com que esses testes sejam muito mais disponíveis. Houve acordos assinados, talvez na sexta-feira passada, e agora estes testes estão a ser mobilizados e estamos à espera que sejam usados dentro de poucos dias. Estes testes vão poder ser usados não só realmente em hospitais e, eventualmente, o objetivo é de estarem também acessíveis à comunidade em geral. E já há parceiros como várias farmácias, como a CVS, o Walgreens, que já disponibilizaram também os parques de estacionamento para mais tarde poder haver testes feitos aí. Mas por agora, qualquer pessoa que esteja interessada num teste, nem todas as pessoas podem ser testadas, ainda estamos realmente a fazer uma triagem muito agressiva, mas qualquer pessoa que tenha alguns sintomas, que tenha algumas perguntas e que esteja preocupado deve contactar o seu médico ou a sua médica.
Muito bem, doutora, ouvi dizer que a vacina já foi testada num ser humano aqui nos Estados Unidos, corresponde à verdade ou não?
Sim e não. Um dos updates realmente muito importantes é que a segunda fase de testes da vacina começou hoje. E muito interessante porque esta vacina foi desenvolvida por uma companhia de biotecnologia chamada Moderna, aqui em Cambridge, onde há alguns investigadores portugueses também. Essa vacina começou hoje a ser testada na primeira pessoa, no primeiro voluntário, que vai ser o primeiro de 45 voluntários saudáveis, em que vão ser testadas diferentes doses desta vacina e que depois esses dados vão ser importantes para a segunda fase da vacina. Mesmo assim, ainda vai demorar vários meses, talvez um ano ou mais, para eventualmente a vacina estar disponível a todo o público.
Muito bem, esta informação que estamos a dar aqui em português, exatamente para que as pessoas possam entender um bocadinho melhor, há muita informação em inglês. Afeta quem não fala inglês obter informação correta ou não, doutora?
Por agora, toda a informação, quer dizer, todos os updates estão a ser feitos em inglês. Talvez em alguns sites hispânicos, talvez esteja em espanhol também, mas que eu saiba não há nenhum, pelo menos aqui em Nova Inglaterra, só em inglês, só em português. Então aquilo que eu recomendaria às pessoas seria de pedirem ajuda realmente a familiares, as pessoas que não falam inglês, pedirem ajuda a familiares, a vizinhos, que possam ajudar a traduzir realmente essa informação. Era aquilo que eu recomendaria por agora.
Muito bem, o nosso tempo está mesmo a correr. Há aqui também quem diga que cancelar uma cirurgia que não é crucial poderá ser importante neste momento.
Há vários planos que estão a ser feitos a preparação dos serviços de saúde. Realmente, e estes planos têm várias razões. Número um, para disponibilizar os médicos e os outros provedores de saúde em caso que haja realmente um surto de pacientes que precisem de ser vistos e hospitalizados, número um. E número dois também, para pouparem equipamento de proteção, porque até agora ainda temos a falta desse equipamento. Por causa disso, e também para proteção das pessoas, claro, não é? Não queremos que pessoas que estejam suscetíveis, pessoas com mais idade, pessoas com doenças respiratórias, pessoas com doenças crónicas, como diabetes e outras, e pessoas com o sistema imunitário enfraquecido, estejam expostas a irem ao hospital, à clínica, se não for necessário. Então, por causa disso, os apontamentos estão a ser cancelados em pessoa, mas estão a ser feitas medidas para haver consultas por telemedicina, ou por telefone, ou por Skype. E então também as cirurgias que não são cruciais estão a ser canceladas. Isto é bastante importante, infelizmente afeta realmente a nossa comunidade portuguesa mais envelhecida, que pode não ter acesso a estas novas técnicas, não é, de equipamento, não é, dos telefones e do computador, e então aí que é importante a ajuda de familiares e amigos que têm essas tecnologias.
Muito bem, doutora, há aqui uma coisa importante: as regras foram impostas para encerrar restaurantes, para reuniões, há também novos horários de supermercados, a pensar também nos mais idosos. Qual é o seu comentário?
Excelente. Estas novas regras realmente são ótimas. No estado de Massachusetts, a recomendação é de não haver agrupamentos ou reuniões com mais de 25 pessoas, se bem que em muitas companhias já baixaram, e muitos hospitais já baixaram esse número para 10 pessoas. E mesmo para evitar terem reuniões em pessoa o menos possível e passarem para reuniões virtuais. Isto é muito importante para diminuir a transmissão do vírus. A nível dos novos horários de supermercados, também tem havido uma resposta extraordinária, realmente, dos supermercados, de farmácias, de lojas grandes também, porque esta regra não inclui farmácias, supermercados e lojas como Costco, BJ's, essas coisas assim. Vários supermercados, como por exemplo o Stop and Shop, têm agora horário mais cedo, é só para pessoas com mais de 60 anos. Assim, essas pessoas que são mais suscetíveis são as primeiras a irem ao supermercado, não é? Depois o supermercado está completamente limpo e não estão expostas a outras pessoas, o que é extraordinário, e peço já agora para as pessoas usarem destas vantagens e destes novos horários.
Doutora, mesmo no final, sobre um apelo que é feito não só para que as pessoas mantenham a distância uma das outras, a higiene que já foi recomendado aqui, também aqui uma outra questão: aproxima-se o Censo 2020, Make Portuguese Count.
Muito obrigada por ter trazido realmente isso à atenção. E já agora dou apelo a todos os senhores e senhoras ouvintes, porque isto é muito, muito importante. Este censo é feito de 10 em 10 anos e agora, como muitas pessoas já sabem, há esta campanha do Make Portuguese Count, em que as pessoas estão recomendadas a pôr Portuguese como etnia, como raça. O que é ótimo. Esta é a única maneira de nós sermos contados e de, eventualmente, de mostrarmos o verdadeiro número, não é, que nós temos no Estado e no país inteiro. E só assim é que vamos poder ter serviços a nível médico, a nível social, que realmente vão a fazer face às verdadeiras necessidades da nossa comunidade, porque até agora temos sido uma comunidade, infelizmente, muito invisível, mas os nossos números estão cá e precisamos ser contados.
É preciso aparecer com números, não haja dúvida. Doutora, muito obrigado pela sua intervenção novamente. Voltaremos mais para o fim de semana com novas atualizações do caso Covid-19 e, como sempre, o nosso muito obrigado à médica de medicina interna, doutora Helena Santos Martins.
Muito obrigada e não se esqueçam, lavem as mãos e fiquem em casa. Não, realmente isso é muito, muito importante e só todas as pessoas participarem nisto e seguirem estas regras vamos poder diminuir a progressão e o contágio deste vírus.
Nem mais, respeitar nós próprios é respeitar também a sociedade.
Exatamente. E ajudarmos uns aos outros, claro, não é?
Sem dúvida.
No meio de tudo isto, temos que nos ajudar uns aos outros, temos que ficar juntos como comunidade e esse apelo também que faço para pelo menos ajudarem as pessoas com mais necessidades e pessoas com menos vantagens.
Muito obrigado, doutora Helena Santos Martins, e médica de medicina interna do North Shore Physicians Group, na área de Boston, que uma vez mais esteve connosco para atualizar a situação do Covid-19. Grato pela atenção, continuação de ótima audição na sua WJFD.
Jorge Moraes apresentou Agora Conversamos Nós. Esta entrevista está disponível em wjfd.com.